Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita. São 6:04 na Bahia, 6:04, a gente começa mais um Tropa de Elite. É a metralhadora da informação chegando nessa semana que vai ser curta. Só temos tropa até amanhã, a partir de quarta-feira, programação especial do São João, aqui da sua Rádio Gabriela FM. Vamos fazer a trilha sonora de muita gente, viu?
Gabriela FM.
Porque aqui a notícia chega primeiro. 6:04, hoje é segunda-feira, 19 de junho de 2023. A gente começa esse programa. Programa com a notícia, né? Que ontem deixou toda a região, toda a cidade, primeiro a cidade, a região, a Bahia, o que leva uma mãe, seu repórter, porque o que a gente está acostumado a ver são mães, pais defendendo os seus filhos. E esse episódio, esse triste episódio que aconteceu em Ilhéus, muito triste, a gente fica a se perguntar o que leva uma mãe a fazer o que essa mulher fez com seu casal de filhos. O que leva uma mãe a fazer o que essa mulher fez? Tirou a vida de duas crianças inocentes, envenenando seus próprios filhos. Eu queria ouvir o bom dia do repórter policial mais premiado da Bahia. O programa hoje vai trazer todos os detalhes dessa tragédia que aconteceu aqui na cidade de Ilhéus.
Marinho Santos. Chegando para dar bom dia para os meus amigos, nossos amigos, ouvintes do Tropa de Elite, onde quer que você esteja, nos quatro cantos da região sul do estado. A partir de agora você fica comigo, fica com Robertinho Scarpita até as 8 da manhã de hoje. São muitas as notícias, muitas as informações e prometemos deixar vocês tão muito bem informados. É verdade, Scarpita, uma mulher de 26 anos, detida por suspeita de ter matado duas crianças, os dois filhos, e o companheiro, Rua Santa Inês, Avenida Princesa Isabel, na cidade de Ilhéus.
Na Corpinha ela confessou.
Daqui a pouquinho eu tenho todos os detalhes trazendo aqui no Tropa de Elite para você.
O que faz, Marinho Santos? Uma mãe?
Loucura, não sei. Desentendimento.
Fim dos tempos. A gente fica...
Ela vai ter que pagar por isso.
Com certeza. Justiça precisa ser feita. Duas crianças inocentes, o companheiro, talvez tivesse tido algum desentendimento, né? E aí embora, pegava o rumo dela, deixava os filhos com algum parente, com algum vizinho, agora tirar a vida de duas crianças inocentes. E outra coisa também, as fotos compartilhadas em grupos de WhatsApp. Gente, é preciso ter bom senso, seu repórter. Ontem, em Itabuna, na festa, as pessoas vendo, mostrando, né? Fala em festa, eu queria parabenizar o deputado estadual Pancadinha. Belíssima festa. Festa do Gueto, bairro São Pedro, em peso. Contrariando aí o Augusto Castro, que ficou de biquinho, ficou de mimimi, até tentou atrapalhar a festa do Augusto do Pancadinho. Augusto Castro tentou atrapalhar a festa do Pancadinha, mas não deu certo, viu, seu repórter? E o deputado estadual Pancadinha fez uma festa linda com o apoio do governo do estado. Talvez tivesse deixado o Augusto Castro mais enciumado ainda, porque o Pancadinha fez campanha, pediu voto e deu a vitória ao ACM Neto em Itabuna. Assim como aconteceu aqui em Ilhéus, né? O prefeito Marão não conseguiu dar a vitória ao Jerônimo, que foi o candidato do governo do estado do Rui, Lá em Itabuna foi a mesma coisa. O ACM Neto ganhou.
Essa festa do Pancadinha causou ciúmes tanto ao Augusto Castro quanto os demais outras pessoas que ficaram enciumadas. O prefeito de Ilhéus, a deputada Sônia Galvão também marcaram presença da festa do Pancadinha.
O Pancadinha é colega da Soane lá na Assembleia Legislativa. O Pancadinha disse: olha, Scarpita, eu convidei, né? Inclusive o Binho da Galinha, Binho Galinha, melhor dizendo, Binho Galinha, que é deputado lá de Feira de Santana, também estava lá em Itabuna, diversos secretários, né? Vereadores, vereador Luna mesmo, marcou presença, vereador Danilo Vap Vap lá de Itabuna, ali do Lomanto, né? A turma foi lá prestigiar. Quem não quer estar numa festa? Uma festa que reuniu Limão com Mel, uma banda de forró, mais de 25 anos aí de história, Limão com Mel, o Edson Lima. E foi uma festa linda. Ontem a família Gomes, o Isaac Gomes, vê essa transição, né? O Edson Gomes já com mais de 70 anos, já não é mais o mesmo. E o Isaac Gomes é que está tocando aí a rapaziada. É uma festa maravilhosa, uma festa bonita, mas por outro lado, a gente, durante essa festa, a gente via as pessoas compartilhando, né? Principalmente muita gente de Ilhéus, essas fotos viralizando rapidamente. Muito triste, e a gente começa a semana, né, pedindo justiça e sem entender. Agradecendo, né, ao nosso grandioso Deus de estar começando mais uma semana aqui nos microfones da Gabriela FM e perguntando ao nosso grandioso Deus o que leva uma mãe a fazer essa loucura que essa mãe fez. 6:10, já vamos trazer informação do tempo para você ligado com a gente. Olha, céu nublado em Ilhéus, termômetros marcando 21 graus. Tá um friozinho gostoso, rapaz. O inverno tá assim, ó, batendo na porta. Chega dia 21, o inverno brasileiro. E a probabilidade de chuva para hoje, 12%, seu repórter. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. Olha, a mulher de 26 anos, ela foi detida por suspeita de ter matado duas crianças e o companheiro dela, o marido dela. Rua Santa Inês, o alvo, Avenida Princesa Isabel. Todos os detalhes aqui no Tropa de Elite.
Olha, repercussão aí a entrevista com o Moacir Leite Júnior, seu repórter. E o prefeito Marão está agora pedindo agilidade na reforma do aeroporto Jorge Amado.
E justiça aceita denúncia contra acusado de atear fogo em morador de rua. Acusado pelo crime, o comerciante Orlando Teixeira do Carmo.
A PPI, a PLB é a única entidade legal para representar a categoria dos precatórios do Fundef, decide a justiça. Lembra do impasse que estava formada aí uma turma, né, de professores e trabalhadores de educação? E aí a justiça decidindo aí que somente a PPI, a PLB pode representar a categoria dos precatórios. A gente traz todos os detalhes. Vamos tentar ouvir também o presidente da PPI, o presidente professor Osman Nogueira Júnior, seu repórter.
Motociclista teve parte da perna arrancada durante acidente ocorrido na zona norte de Ilhéus.
Vamos trazer toda a movimentação da política, 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 política. Estão antecipando o processo de 2024, seu repórter.
Requalificação do asfalto no Jardim Savoia, em Ilhéus, gerando descontrole, desconforto e perigo. A ausência do poder público de Ilhéus no sentido de fiscalizar.
E olha, a Sutran se manifesta em relação ao protesto. Travou o centro da cidade, os motoristas de lotação na sexta-feira, travou tudo e a gente traz todas as informações no programa de hoje.
Grave acidente entre carro de passeio e ônibus da Águia Branca. Mata 6 pessoas de uma mesma família no distrito de Pratas, na BR-101, próximo ao trevo de Arataca.
Tristeza aí ver esse acidente. Nossos correspondentes, com certeza, todo mundo já no time escalado. O Paulo José vai trazer mais informações dessa tragédia nas estradas da Bahia. Tem Paulo José, tem Matheus Santos, Nath Almeida, Manuel Messias, Edenildo Braga. São os correspondentes do Tropa e você participa do nosso programa.
Chama no WhatsApp 73988291029.
Acorda pra vida que o Tropa de Elite já tá no ar.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 13 minutos, 6:13. Olha, manhã de ontem, pai e filhos foram encontrados mortos dentro de casa na Avenida Princesa Isabel, em Ilhéus, Rua Santa Inês. Não havia sinais de violência nos corpos. Segundo a polícia, como também a causa das mortes, que serão analisadas pela perícia do Departamento de Polícia Técnica, caso considerado estranho pela investigação, que aguarda laudo pericial para traçar uma linha de investigação por parte do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem como delegado o Dr. Helder Carvalhal. No momento da chegada dos prepostos da Polícia Militar, a Companhia 68, no local da tragédia, a mãe e esposa não foi localizada. Horas depois, após intensa diligência, ela foi localizada em um assentamento na cidade de Uruçuca e apresentada no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Duas crianças mortas e o pai das crianças, né, também, os corpos dentro de casa, aguardando chegada do Departamento de Polícia Técnica para as remoções. Imagina só, final da Rua Santa Inês, Avenida Princesa Isabel, misericórdia, né? Eu ontem conversava via WhatsApp com o Tenente Galo, da Briosa Polícia Militar da Bahia, ele que estava abalado com essa situação, ele que hoje trabalha na companhia lá em Bicaraí. Disse, rapaz, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Então daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes com os nomes, inclusive, mais detalhes no Tropa de Elite. Não fique ligado aí, não desligue não, viu? É, fica na frequência da Gabriela FM 102.9 até as 8, porque vamos trazer mais detalhes sobre essa tragédia no município de Ilhéus, na cidade de Ilhéus. Mandando um abraço ao meu amigo Wilder. O Wilder, que é filho do fera da música brega, o cantor Reni. É, o Wilder, aquele abraço pra você.
Um abração aí.
Tá em São Paulo, Itamar Alves, um frio desgraçado, Scarpe. Itamar Alves, do Alto do Amparo, tá lá em São Paulo, acompanhando a mãe dele. O Heraldo Santos, o Chiquinho, tá todo no capote do Hospital de Ilhéus, meu amigo Chiquinho. É, o mesmo Heraldo Santos, amigo do presidente da ABB Ilhéus. O Thales Lavigne, seu Scarpita.
São 6 horas 16 minutos na Bahia, agora 6:16. Olha, motoristas de lotação de Ilhéus manifestaram. O centro ficou travado, seu repórter. Cairu, Avenida Itabuna, a Bento Berilo. Foi uma loucura. E os motoristas de lotação, eles estavam protestando contra a apreensão de carros usados no transporte alternativo. Saíram de diversos pontos da cidade de Ilhéus, né, com seus veículos. Eles se reuniram na Praça Cairu. O aumento das apreensões seria resultado da intensificação do trabalho da Superintendência de Transporte, Trânsito e Mobilidade nos últimos dias na cidade, né? A SUTRAN. Quando os manifestantes se aproximaram ali da Faculdade Madre Thaís, na Avenida Itabuna, antiga Faculdade Madre Thaís, travou, né? Lembra que o prefeito Moacir demorou para conseguir chegar ali na Baixa Fria? Foi por isso, né? E aí a turma com gritos aí, pai de família, trabalhador, tem que deixar os homens trabalhar. E aí, né, a turma entrou realmente para uma linha de protestar, seu repórter. Todo mundo tem direito ao protesto. Fechando, eu acho que a partir do momento que você impede, né, o ir e vir das pessoas é que fica um pouco difícil. E aí teve até motoristas que se exaltaram ali na área central da cidade. A principal reivindicação dos motoristas é que o transporte de lotação seja regularizado e, consequentemente, saia da clandestinidade, deixe de ser clandestino. Alguns deles, além de muitas, né, pessoas aí que receberam multas pesadas, sofreram um processo judicial, seu repórter. Então, a SUTRAN, que é a Superintendência de Trânsito, através do seu chefe, que é o Valci Serpa, ele falou sobre esse protesto da sexta-feira e a demanda dos motoristas. Segundo Serpa, segundo a SUTRAN, a fiscalização nos últimos dias não fugiu à rotina da força-tarefa, que, além da superintendência, mobiliza as polícias civil e militar da Bahia e o Ministério Público. Continua na mesma proporção. Fizemos algumas blitzes de fiscalização de documentos, mas não tem foco para clandestino, não. Fiscalizando licenciamento atrasado e falta da Carteira Nacional de Habilitação, seu repórter. Segundo o Serpa, o prefeito Mário Alexandre manteve, né, contato aí e determinou que a autarquia volte a se reunir com os líderes dos motoristas de lotação. E o Serpa disse, ó, a gente vai chamar o pessoal da lotação para sentar mais uma vez para conversar a respeito dessa situação. O governo pretende estudar a regularização do transporte alternativo, declarou o Valci Serpa. Nosso querido Serpa, seu repórter, foi uma loucura. Eu acho que precisa, né, sentar para resolver a situação. Nós vivemos 2 anos de pandemia. Eu não tenho bandeira aqui para defender transporte clandestino, transporte alternativo, transporte, né, por aplicativo, nem empresas de ônibus. Mas eu me lembro muito bem de anos anteriores, inclusive muitos dos nossos amigos que hoje têm alvará de táxi, um dia foram do transporte clandestino. E que prefeitos anteriores sentaram e resolveram a situação. O que não pode é vir gente de fora. Vem muita gente de fora, seu repórter. Você conhece.
É um festival de forasteiros e que estão atuando em Ilhéus no transporte chamado de alternativo.
Não é isso? Né? Então, é sentar, tem que fazer uma comissão, porque não adianta. O camarada vem lá de Itabuna, vem de Jequié, vem de Uruçuca, vem de Itacaré, vem de Micaraí. Eu vou para Ilhéus faturar um dinheirinho hoje.
Lá Ilhéus está tudo liberado, está escancarado.
Esta é a realidade. Então, vamos sentar. Gostei, né, quando o Serpa falou sobre o protesto também rapidamente, né, foi resolvido, chega-se num acordo, agora é sentar e resolver a situação da turma.
Agradecer você, porque eu ia ficar engarrafado, aí você falou, pega pela Avenida Princesa Bel. É, e aí nós nos encontramos lá no centro.
Lá no Big Meira.
No Big Meira Centro, senão eu ficava engarrafado, eu não sabia.
Ia ficar difícil, viu, seu repórter? Mas foi loucura, rapaz. Zanata, um abraço pra você, Zanata.
Você ainda pegou engarrafamento,
hein? Peguei na Cairu ali, tive que ir, subir o viaduto, descer, pra poder chegar lá no meio do
centro. Zanata tá investindo pesado, investindo forte.
Zanata, um abraço pro Zanata aí, Zanata tava acompanhando.
Tá vindo com posto em ritmo acelerado, com o apoio do Nego Velho.
O posto Cairu vai estar de volta aí, nosso querido
posto
Zanata. Posto Renascer, ali na Praça Cairu, agora sim. Então, fica aí a dica que possa sentar e resolver a situação. E um abraço a todos os trabalhadores. Agora, ó, a documentação tem que estar em dia. Importante. Carteira Nacional de Habilitação. Não dá para você sentar para negociar sem estar com tudo direitinho, né, seu repórter? Então, documentação do veículo em dia e a habilitação do motorista em dia também, viu? Senão dá problema, rapaz. Vamos passar no Zap Zap, primeira passadinha da moral para quem dá moral pra gente. Olha, ontem, carinho tremendo aí, Dona Maria de Lourdes, nossa querida ex-vereadora da cidade.
Aniversário dela ontem.
80 anos, antes de ir para Itabuna, passei na cabana para dar um cheiro e um abraço. Que carinho da família toda, Léa, Cardoso, todo mundo, seu repórter.
Vamos cantar para ela.
Maria de Lourdes. 80 anos, rapaz, deve estar dormindo ainda. Ainda comi um abarazinho ali, dei um abraço, uma foto bacana. Os nossos parabéns aí.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, amigos. Marinho Santos, Robertinho Scarpito, uma excelente segunda-feira abençoada e um feliz São João, né? Amém, amém. Antônio Selma, lá em Serra Grande, ligado com a gente. Bom dia, Scarpito e Marinho Santos, que Deus abençoe a nossa segunda-feira. Um abraço, Alberto. Olha, bom dia, Scarpito e Marinho Santos, que Deus abençoe todos nós em um bom começo de semana. Ariel, lá da região do Santo Antônio, um abraço, Ariel. Olha, bom dia, fala da Escolar aí também, Scarpita, todo mundo pode fazer, né, até carro de fora, uma bagunça, levando a criançada aí, um absurdo. Atenção, Serpa, a gente tem recebido denúncias de pessoas não habilitadas fazendo o transporte escolar. É bom também dar uma focada nisso aí, viu? Para que a gente evite tragédias aí. Imagina só, conduzindo crianças sem habilitação. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, manda um dia abençoado aí para nós, rapaz. Estamos trabalhando aqui, galera da Malaguti. Mestre Ney, um abraço. Quem trabalha, Deus ajuda, viu? Joabes do Malhado, bom dia. Feliz semana a todos, desde que um sorriso contagie seu dia e transforme cada minuto que se passar em uma grande felicidade. Bom dia para a vida. Pedro Bastos, um abraço. Tá lá no Mamoan ligado com a gente. Olha, Scarpita, eu falo em nome dos taxistas do aeroporto, rapaz. Dá uma força para nós. Já não estamos dando conta aí para suportar tanto. Olha, outro problema que precisa resolver. Tá um caos. Olha, o visitante chega em Leus. O empresário, todo mundo desce. É o turista, é o político. O aeroporto que abastece toda a região. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar. Está um problema sério, seu repórter. Os taxistas estão sofrendo muito, ameaças frequentes, né? E até palavras de baixo calão que eu não vou poder falar aqui no ar, não, viu? Valeu, Pedro. Um abraço para você. A Geisa, do bairro Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, bom dia. Ela quer falar aí sobre a relação ao posto. O que é que está acontecendo aí? Não está dando vacina, Scarpita. Crianças menores de 12 anos. Aí temos que sair daqui para ir lá no posto do Hernani Sá. Resolve sair para a gente. Vamos chamar aqui. Atenção, Mantena. Fábio Mantena, sempre no Rádio Escuta. Secretário André Cesário. Porque o negócio da vacina é o seguinte, gente. Tem que abrir e não pode desperdiçar. Então tem que ter um dia certinho, um grupo aí. Tá faltando comunicação. É, eu acho que o posto do Nossa Senhora da Vitória, o posto do Hernando Sá, se no Nossa Senhora da Vitória tem 5 pessoas, 4, 3 para vacinar contra a Covid, dá uma ligada. Aí liga pro pessoal lá do posto do Hernando Sá, do Nelson Costa, leva a vacina para lá e aplica e ninguém fica no prejuízo. Que a gente tá aqui dizendo, ó, gente, vai tomar a vacina, complete seu esquema vacinal. E aí o nosso ouvinte vai lá no posto, chega no posto, não dá para vacinar porque não tem, só tem uma pessoa. Aí não dá para abrir uma vacina, né, um vasinho que dá para vacinar 5 pessoas, 4 pessoas, se não me engano, e desperdiçar, né, seu repórter?
Olha, recebo um abraço, Scarpita, de Dona Mundinha, lá da Lagoa Encantada, viu? Dona Mundinha diz que a galinha, essa cobrança dessa galinha debaixo da cama, tá que tá, viu? Onde ela passa, todo mundo fala. Marinho Santos, para com esse negócio da galinha. E o maiô preto dela, ela disse que vai vestir novamente. Aquele maiô. Só em novembro, no outro aniversário dela.
Dona Mundinha. Você ontem passou o dia na Lagoa.
Passei o dia na Lagoa Encantada. Recebo um abraço de Dona Capitu, do Chapéu, do Joca. Joca e a esposa, esse Cici. Tinha um torneio lá ontem na Lagoa Encantada.
Você foi pro outro lado ou o pessoal
veio pra cá? Não, ontem não deu. Não deu pra ir porque o Joca tava muito atarefado, muita gente Na Lagoa. A Lagoa tá toda...
Eu pensei que você fosse matar saudades do tempo da Marinha do Brasil e pegasse a lancha e fosse lá ver...
Não, mas Capitu do lado de cá, Chapéu do lado de cá, Joca sim. Trabalhando. Fiquei com o Joca batendo papo, legal. Comendo
tava
camarão.
Evento ontem.
Torneio de futebol. Torneio.
Que legal. Falar em evento, Léo sediou também, um evento bacana de judô. A gente vai falar... daqui a pouquinho aquele nosso programa. Vamos trazer já o Matheus Santos no primeiro giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Meu amigo locutor, vereador Matheus Santos, bom dia. Uruçuca teve festa esse final de semana, hein? Bom dia, Matheus.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, né, nesta segunda-feira, dia 19 de junho, Matheus Santos vem chegando com informações para nossa Uruçuca, para nossa região. Falar que o Uruçuca é em festa desde sexta-feira, né? Sexta, sábado, ontem, super festas, grandes atrações sendo apresentadas aqui com o apoio do Governo do Estado, Câmara de Vereadores e a organização da Prefeitura de Uruçuca. Lembrando também, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, que amanhã, né, dia 20, terá atendimento médico na BR-101, antes ali no ramal de Bau, tá? Na BR-101, antes... do Posto Lorena. Então, portanto, pessoal aí dessa região, fiquem todos atentos que o Dr. Antônio Manuel e sua equipe estará chegando. Aproveitar e abraçar o Marco Túlio também. Agora, falando de Itacaré, tradição, beleza e muita alegria no 8º Forró da Praça da Bandeira. Na última sexta-feira, dia 16, foi iniciado o Forró da Praça da Bandeira, um dos mais tradicionais de Itacaré, que está na sua 8ª edição, levando alegria, música boa, animação e mantendo a tradição junina no município. Com uma linda apresentação da quadrilha junina Mendigos de Gravata, né? Mendigos de Gravata, que é de Uruçuca, né? Inclusive tem um noivo também aí, que é o vereador Tiago Longo. Um abraço para Tiago e toda a organização aí da quadrilha Mendigos de Gravata. A festa continuou com as atrações artísticas, né? E o Forró da Praça da Bandeira, você pode participar de uma campanha do grupo Mulheres que Cuidam, que está recebendo doações em dinheiro ou de absorventes femininos para serem doados às mulheres que não têm condições de comprar esse item tão importante. Lembrando que a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, convida toda a comunidade uruçuquense para participar da sessão que acontece hoje a partir das 9 horas. Então estejam lá todos presentes. Um abraço para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Eu falo em nome da campanha comunitária Forró de Prêmios 2023. Compre no comércio de Uruçuca, fortaleça o comércio de Uruçuca e Serra Grande e concorram a mais de 50 prêmios. Sorteio dia 7 de julho. Atrações confirmadas, Garoto Maroto e Juninho do Acordeão estarem em Uruçuca a partir das 17 horas, fazendo aquele som massa pra gente na praça. Uma realização do Furacão Estúdio, comércio local, Matheus Santos e equipe, apoio, Câmara de Vereadores, Prefeitura de Uruçuca e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Valeu. Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Dia, excelente semana. Dia.
Abração para você, Matheus Santos. Rapaz, muito forró, arrasta-pé, arretado. Tá danado de bom, seu menino. Olha, vai ter festa também em Serra Grande, viu? Dia 23 de junho é o Festejo Juninos aí. No Gavião, seu repórter, Serra Grande, Alcione, que não é marrom não, viu gente? É Alcione que a galera conhece aí, tem um vozeirão cantando. Alcione cantando, hein, rapaz? Garoto, mano, do Dremvejo. Alcione e Roberto Nunes, ali próximo à mercearia e bar da Dona Helena. Jardel, um abraço pra você, Daida Serra. E a Prefeitura de Uruçuca apoiando aí junto com a Câmara de Vereadores. Então, festejos juninos no Gavião, Serra Grande, a partir das 8 da noite do dia 23. E nós vamos para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Até às 8, Tropa de Elite no ar e o oferecimento é todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista. Supermercados Meira Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Tacadão da Areia. Pré-moldados Guanabara, já falei. Também, ó, Jal Autopeças, o amigo do seu carro, Cabana Palmito, Hospital Vida, time campeão aí de patrocinadores do Tropa de Elite. Planeta Doce, gente. É o arraial de ofertas em casa mais fácil. Olha, daqui a pouquinho, nosso querido Bitar, rapaz, Márcio Bitar, vai fazer um convite pra galera que vai ter festa no Teotônio Vilela, viu, seu repórter? O homem tá soltando a voz aí, rapaz, no furacão bem bolado. Sai daí não, destaque da volta!
Justiça aceita denúncia contra acusado de atear fogo em morador de rua. O acusado pelo crime, comerciante Orlando Teixeira do Carmo.
E mais, tem bola dentro e tem ainda a PPI e a PLB. É a única entidade legal para representar a categoria dos precatórios do Fundef, decidiu a Justiça.
Bom dia,
você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Começa dia 21 de junho.
Tá batendo na porta o inverno, hein? Tá na hora, 6h44 na Bahia. Chuva no cacau, painho. Atenção, trabalhadores de educação, daqui a pouquinho vou trazer essa notícia, hein? A PPI e a PLB é a única entidade legal para representar a categoria dos precatórios do Fundef, decidiu a Justiça. Seu repórter, vem com a informação aí. Falar em Justiça também, a Justiça parece que aceitou aí a denúncia e o empresário virou réu por suspeita de atear fogo naquele morador de rua, foi isso?
É, Scarpe, comerciante que ateou fogo no homem, no morador de rua, é... O juiz da vara do júri e execuções penais da comarca de Ilhéus, o doutor Gustavo Henrique Almeida Lira, aceitou a denúncia que foi feita pelo Ministério Público contra o comerciante Orlando Teixeira do Carmo, suspeito de atear fogo e ter matado o morador de rua em situação... É, o Rodrigo Souza Santana, que tinha 44 anos, fato ocorrido no dia 25 do mês de janeiro deste ano, no galpão onde funcionou a concessionária de veículos, Cristal Veículos, ali na Avenida Itabuna, e também funcionou a funerária, a CAF do Samuel, o Cabeça Pelada, o Cabeça Raspada, o Careca do CREU. O juiz descreve que o inquérito policial contém depoimentos que indicam autoria suficientes para a deflagração da ação penal. O juiz determinou a citação do suspeito, que se encontra preso, para querendo a presente resposta à acusação no prazo de 10 dias, por meio do advogado constituído ou Defensoria Pública. O comerciante Orlando Teixeira do Carmo, ele foi preso preventivamente no último dia 31 de maio por investigadores do Núcleo de Homicídios de Ilhéus em cumprimento de mandado de prisão determinado pelo juiz da vara de execuções penais. São 6 horas 47 minutos. Mandando um abraço ao Tom Capeta, o Tom de Fia, tá lá no bairro São Miguel com rádio ligado. O Wagner César tá lá na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, lá em Maraú. O Carlos, o rei das costureiras, meu amigo Carlos. O Manuel Cearense, Rua da Horta. Manuel Cearense tá com o coração dividido agora, viu? É Rua da Horta e também Rio do Engenho, o marido de Dona Lúcia. E o Bigurrilho, o pai de Tangerina.
Abração,
aí, rapaz. Bigurrilho tá lá na Vila...
Vila Lídia. Agora você fala um apelido desse, Tom Capeta, rapaz. Que
Tom Capeta é o mesmo Tom de Fia, essa, o pai de Fabiano.
É porque dava trabalho, é?
É, Tom Capeta. Dava não, porque ele fazia capeta.
Ah, sim.
Ele, na verdade, ele antes de ser empresário, ele... colocava capeta, barraca de capeta. De capeta. Aí pegou.
Nunca mais eu ouvi o pessoal botando barraca de capeta.
Barraca de capeta, agora hoje, capeta.
Hoje o pessoal só quer saber do gin, drink.
Madrugava, era o capeta. Virava a noite fazendo capeta.
Os aí, capeteiros.
Antes trabalhava com largata. Agora... Largata, aquele que não gosta de vizinho, não vai pro sepultamento de vizinho. O chapista pintou ali. Na Barra de Taíti.
Deixa largar tem palha, vai. Deixa eu mandar um abraço pro Choroba, lá no Parque de Operações, figuraça. Choroba! Xoroba. E o Jabá de Sambaituba. Um abraço aí. Ainda em Sambaituba tem a nossa querida Deise Francis. O Ratinho Menezes, que é o presidente aí do síndico. Ele é síndico do residencial Rio Cachoeira. Está pedindo um abraço aqui para Clotilde, né, o Gabriel, o Sargento Mendes aí, Capitão Zacarias, Major Álvaro, Dona Lourdinha, aí na Secretaria de Serviços Urbanos. Que Deus abençoe a nossa semana. Vem chegando o futebol no Tropa. Gols. Como é que tá seu Vitória, rapaz?
Hein? Parou tudo.
Parou tudo, foi?
Parou tudo pra seleção brasileira entrar em campo.
E a sua expectativa pra esse jogo da seleção? São dois amistosos, né?
Enfrentar Guiné. Guiné. É brincadeira.
Chegando, seu repórter.
A PPM, daqui a pouco eu tenho o resultado do final de semana, da última sexta-feira.
Legal, viu? Vamos lá.
Bola dentro.
Convocando ele. Bom dia
para você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Em um jogo atrasado da segunda rodada, o Sport venceu Vila Nova na noite deste domingo, placar de 1-0 na Ilha do Retiro. O gol solitário do rubro-negro foi marcado através do atacante Wagner Love, que é artilheiro da competição. Com o resultado, o Leão da Ilha subiu para a terceira colocação da segundona com 24 pontos e colou no Vitória, que atualmente é o vice-líder com 25. Vale lembrar que o time de Recife ainda tem um jogo a menos que os demais adversários. Em virtude do jogo adiado da primeira rodada contra a equipe do CRB, a partida já tem data marcada para acontecer. Será no dia 5 de julho, 19 horas, hora de Brasília, no estádio Rei Pelé, em Maceió. No Campeonato Baiano da Segunda Divisão, jogos deste final de semana. O Jacobina empatou com o Juazeiro, placar de 0-0. O Nirbi venceu o Grapiúna, placar de 1-0. O Leônico, saco de pancadas do campeonato, tomou 3-0 do Conquista. O Fluminense venceu o Colo-Colo pelo placar de 1-0. E o Galícia empatou com o Jequié em 0-0. Colo-Colo, que realmente não faz uma boa campanha, perdeu de novo na competição. O líder do Campeonato Brasileiro, ou melhor, Campeonato Baiano da Segunda Divisão, é o Fluminense, com 11 pontos ganhos. O segundo é o Grapiúna, também com 11. Terceiro, o Jequié, também com 11 pontos. Na quarta colocação, chega o Vitória Conquista, com 10. Aí, com 9 pontos, está o Nirbi em quinto lugar. Na sexta colocação, a equipe do Jacobina com 8, na sétima o Juazeiro com 7, Galícia, oitavo colocado, com 7. Colo-Colo é tão somente o vice-lanterna, nono colocado, 4 pontos conquistados, e o Leônico até aqui não pontuou na tábua de classificação. Tristeza para a torcida do Tigrão, vendo essa campanha tão ruim do Colo-Colo na segunda divisão. No Campeonato Brasileiro Feminino, tivemos jogos no final de semana, quartas de finais. São Paulo 1, Palmeiras 1. O Internacional perdeu para a Ferroviária por 1-0. Já o Flamengo perdeu para o Santos pelo placar de 3-1. Para fechar, a seleção brasileira, sábado jogando amistoso, venceu o Guiné pelo placar de 4-1. Amanhã tem mais um amistoso da seleção brasileira, que enfrenta a seleção de Senegal. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Na Mina Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos, valeu, bom dia,
Denildo Braga. E os gols, seu repórter, rodada de sexta-feira do campeonato da PPM, rapaz.
Aconteceu na última sexta-feira, segunda rodada do campeonato APPM Regional Sul Ilhéus. As partidas foram entre os times Icaerque 2, Companhia 72 e Itacaré também 2. Companhia 70 da PM, Companhia 71, Companhia 680, o CPR Sul 1, Companhia 694, o Major Soeiro botou 4-1 no CPR Sul. Antes do início da rodada, os componentes das equipes realizaram uma homenagem póstuma ao diretor e amigo Cabo PM Paulo César, o PC, com cartazes e discursos expressando aí a saudade e a gratidão ao grande e inesquecível PC.
Inesquecível.
É, mandando verdade, um abraço senhor. Ao Cabo Veríssimo, também ligado no Tropa de Elite.
Um abraço. Receba um abraço, ele que teve ontem, ele que agora está no comando do 15º Batalhão da Polícia Militar, nosso querido Robson Farias. Esteve presente também lá
no Arraiá. Perguntou por mim, foi.
Arraiá Comunidade.
Cadê lá Marinho São Santos? Velho.
Cadê Marinho Santos Escarpita? Ele disse, Marinho Santos ficou em casa.
É, todo mundo na Lagoa Encantada também perguntando por você ontem, viu?
Tá vendo? Um abração à turma da Lagoa Encantada. Bom demais. Amanhã, então, é Denino Braga volta com mais futebol aqui no nosso programa, viu?
Bola dentro.
Às 19 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria.
2,9 Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Primeira rodada com os nossos áudios aqui no Zap Zap da Gabi. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia. Marinho Santos e Robertinho Escafita. É Clarinda aqui. Antigamente era de Banco Central, agora estou morando aqui. Vizinho do Areal Guanabara, que é o pré-modado.
Abração, Clarinho.
Quero mandar uma alusão aí pra essa galera aí que curte seu programa. É o Cristiano, meu irmão, o Rugo Aramilismo e Adson, chamado de som aqui, nossos vizinhos. Curte seu programa, o programa da Elite, daqui de Léus.
Tropa de
E não
elite.
Perde o dia.
Todo, esse é o programa
todo
do
dia
povão.
Pela manhã nós estamos ligados no Tropa de Elite.
Valeu, um abraço, Clarindo.
Irmão, que Deus abençoe a todos aí.
Amém, amém, tchau, amém. Tchau. Segundona, bom dia. Vamos lá, mais um áudio aqui no nosso programa.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Não esquece de mandar um alô aqui pra nós no Alto do Cavalo, não, meu garoto. E um alô lá pra Geisa em Vila Olímpia, João Mirim, Jorge lá no Jóia do Atlântico, né? E Zé Badoc e a esposa dele lá na Fazenda Tijuca, que lá não perde, ele não perde esse programa.
Está abração, ligado, rapaz.
Todo de manhã nesse programa Estourada da Bahia. Aqui é o Nilton César que está falando do Alto do Cavalo.
Um abraço para você.
Um alô também para Meire também, que não perde seu programa. Um excelente dia para todos vocês da Rádio Gabriela.
Nilton César, um abraço!
Bom dia, Scarpita, bom dia, Mario Santos. Bom rapaz, dia. Eu tava aqui, eu cheguei aqui agora do trabalho e estava ouvindo você falar em segunda mão. Em primeira mão, diga, desculpa. É. Que você. É, Moacir precisou acordar Marão. Vocês acordam Marão, acorda Marão. Marão nunca acordou, né? Tava, continuou dormindo. Aí Moacir foi e deu uma chamada boa em Marão, bem dada. E Marão acordou. Tá vendo aí como é que você acorda? É assim!
Tô com essa notícia já aqui do aeroporto.
Quero convidar todos, a Gabriela, principalmente aí do Tropa de Elite. Para participar.
Fala, Bitar!
22 e 23, com 8 bandas. Está todo mundo convidado no dia 22 e 23, Arraiá do Vilela.
Um abraço aí. Rapaz.
Vamos nessa, Mario Santos.
Valeu, Bitar. Tá com a voz de sono aí, Bitar, viu? Bem bolado. Tá fazendo um forró danado de bom, esse repórter. O Márcio Bitar.
Márcio Bitar,
não é esse, repórter?
Abraço. Alô, Márcio pra ele. Bitar.
Fala aí, Márcio Bitar. Ontem teve mais um mutirão aí, viu, seu repórter? Vereador Baiano do Amendoim, rapaz. Nosso querido Baiano mandou ver. Chegando aí. É, mutirão ontem aconteceu, foi o segundo mutirão do Alto Bela Vista, Rua Altamira, né, vereador Baiano junto com a comunidade, deixando tudo bonitinho. É aquilo que a gente fala aqui, a comunidade ela tem boa vontade, ela quer ajudar, aí busca parceria, né? Agora tem um bocado de vereador que some, viu, senhor repórter? Agora vai começar a encostar aí, bater na porta, e aí vai começar... o blá 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 blá. Mas tem que falar sim, tem que falar. Os vereadores precisam entender, seu repórter, que precisa cumprir o papel deles. Semana eu conversava com um amigo, ele dizia, rapaz, vocês pegaram no pé do prefeito de Uno essa semana, mas parece que só tem 3 vereadores que fazem oposição lá ao Thiago. Ele tem maioria da Câmara. Mas a gente quer saber, Ministério Público, pode também não responder. Imagina só, um festival de aluguel, tira os prédios que não pagam aluguel ou tem um aluguel mais baixo, aí aluga outro imóvel com super aluguel, os amigos beneficiando. Não dá, né? Prefeito Thiago, vamos acordar pra vida, rapaz.
Ô prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Thiago de Dejaí tem que acordar pra vida, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos para mais um giro regional, porque aqui a notícia não para. Nath Almeida é com você em mais um giro. Bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando com o nosso giro regional. Esta segunda-feira, Justiça determina afastamento de 5 policiais militares envolvidos em operação que matou sargento na cidade de Itajuípe. A Justiça decretou o afastamento de 5 dos 13 policiais militares envolvidos em uma operação que resultou na morte de um PM. Esse crime aconteceu em setembro de 2022 e o afastamento dos suspeitos foi decretado no dia 5 de junho, mas só foi divulgado aí na última sexta-feira, dia 16. Esse crime aconteceu em uma pousada ali da cidade de Itajuípe. O subtenente Alberto Alves e o sargento Adeildo da Almeida e outros 2 PMs dormiam em um quarto do estabelecimento quando foram atingidos pelos tiros. O subtenente morreu no local e os outros 3 colegas ficaram feridos. Na cidade de Quaraci, o pacato distrito da Rua dos Três Braços foi palco de cenas de terror na noite de ontem. Por volta das 19 horas, a guarnição da PM foi acionada para averiguar uma ocorrência de violência doméstica. Os policiais se deslocaram até o Hospital Geral da cidade de Quaraci e constataram a veracidade dos fatos, onde uma senhora de iniciais VSJ, com diversas escoriações ali na região da cabeça, assim como o afundamento do crânio. Ela foi encaminhada com urgência para o hospital de base na cidade de Itabuna. A guarnição ainda se encontrava no hospital quando foram informados de um incêndio em uma residência ali no mesmo distrito. Os policiais então retornaram à ruinha, mas o autor das agressões já havia invadido, tomando o destino ignorado. Porém, segundo informações de populares, a filha da vítima, identificada apenas pelas iniciais ACS, de 18 anos, havia incendiado a residência do suspeito. As chamas foram controladas pelos moradores antes da chegada do corpo de bombeiros. Os parentes da vítima foram orientados a conduzir a mesma logo após a alta médica à delegacia da cidade de Quaraci para o registro aí da ocorrência. Robertinho Escarpeta, Marinho Santos, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Segue com vocês. Uma excelente semana para todo mundo.
Valeu, Nath.
Tchau, tchau.
Nath Almeida, rapaz. A voz feminina aqui do time de correspondente, seu repórter, tava também dançando forró.
Mandando um abraço aí pra Nath Almeida. Olha esse capítulo, aquele campo, aquele espaço físico lá da fazenda, lá em Castelo Novo.
Sim.
É, diz que a Câmara já aprovou, a Câmara Municipal de Ilhéus, a Câmara de Vereadores de Ilhéus, já aprovou a desapropriação. Só que o governo do município ainda não pagou ao proprietário, dono da fazenda, que é o dono do campo ainda. É onde eu tive com o Diego Porquinho.
Só depende então de Marão agora.
É Marão pagar isso, o proprietário, o dono da fazenda, porque a Câmara já aprovou por unanimidade. Mandando um abraço, meu amigo Valdemir, aí no distrito de Castelo Novo. Olha, passou São João, vou fazer uma feijoada pro Tropa de Elite e trazer o vereador Zé Pedro, porque ele é muito amigo do vereador Zé Pedro de Uruçuca.
Deixa eu mandar um abraço pro vereador Bicudo lá em Uruçuca, que também dançou forró esse final de semana e marcou presença nos festejos juninos.
Vai pra Mutuípe.
Lá na Praça do Ferreirão.
Agora no São João, ele vai pra Mutuípe.
Deixa eu mandar um abraço também pra turma do Camarote 33 lá em Jiquié, preparando aí um super camarote para os festejos na Cidade Sol, seu repórter. Vamos para o faturamento, já a gente fala sobre essa questão da PPI. Teve um grupo de professores que chegou a acionar a justiça, né? E a PPI, o Departamento Jurídico, chegando e essa notícia é boa, que a PPI e a PLB são as únicas entidades aí para representar a categoria dos precatórios nessa questão do Fundef. Decidiu a justiça, e ainda depois da entrevista do Moacir, repercussão, né? O prefeito Marão está cobrando agilidade na reforma do aeroporto Jorge Amado. A gente volta já. Sai daí não, até às 8, a metralhadora da informação.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Marinho Santos!
A hora certa para você, Ilhéus e região, são 7 horas e 18 minutos, 7:18. Olha, amanhã nosso convidado aqui no Tropa de Elite, o empresário Paulo Gannen. O Paulo Gannen vai ser abordado, ele vai abordar um assunto interessante, a questão do IPTU. É o aumento abusivo do IPTU.
Essa revisão tributária se faz necessária.
Essa revisão
tributária,
né? E o Paulo Gannen será entrevistado nosso no programa de amanhã, viu?
Paulinho levantou essa bandeira, viu, seu repórter Paulo Gannen, inclusive na audiência que teve ao lado de Valderico Júnior, lá na Câmara de Vereadores, o Paulo Gannen abordou de diversos pontos, né? E a nossa cidade tem perdido muito. Empresas estão indo para Itabuna porque o valor em Léo está altíssimo.
Abusivo.
Olha, a gente daqui a pouquinho vai voltar com o caso da mulher. Ela foi presa, né? Matou o marido, dois filhos, lá Santa Inês, Rua Santa Inês, Avenida Princesa Isabel. Outra notícia triste na cidade, na Bahia. E repercussão em todo o Brasil, viu, seu repórter, esse caso.
Olha, daqui a pouco eu volto com essa notícia, Scarpita, porque tem essa aqui, olha. A juíza Emanuele Vita Leite Armede decidiu soltar Matheus Machado Sá, 32 anos, suspeito de envolvimento nos assaltos a um mercadinho que fica na Avenida Princesa Isabel e ter tomado de assalto uma moto mão armada em plena Praça Rui Barbosa, transversal ali com a Avenida Soares Lopes. Então esse fato ocorreu na última quarta-feira, dia 14. Após a prisão, essa prisão foi efetuada pela guarnição da Companhia 68, e composta pelo subtenente Malherbe, cabo PM André e o soldado PM Ricardo Souza, na Rua do Sossego, no bairro do Malhado. As vítimas compareceram na delegacia de polícia, reconheceram o indivíduo. O Ministério Público, enquanto fiscal da lei, opinou pela conversão de auto de prisão em flagrante em medidas cautelares diversas à prisão. A juíza, ao proferir a decisão, concedeu liberdade provisória condicionada das seguintes medidas cautelares: o indiciado deverá comparecer em juízo todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e instrução criminal para julgamento, além de manter o endereço atualizado e a proibição de se ausentar da cidade por mais de 15 dias, sem comunicar ao juízo o local onde se encontra. São 7 horas e 20 minutos na linda Ilhéus. Quero mandar um abraço para Humberto Demétrio, o Betinho, que está internado em um dos leitos do Hospital de Ilhéus, no apartamento Pavão. No Pavão, pedindo aí ao nosso Heraldo Santos, o Chiquinho, para dar um pulo lá no Pavão. Tá
fazendo uma bateria de exames, o nosso
motorista. Fazer uma visita lá em nome do Tropa de Elite, viu, Chiquinho? Visita lá o Pavão, o nosso Betinho lá, tá bom?
Betinho, meu primo, meu padrinho, né? Estamos aqui na torcida, fazer tudo direitinho, todos os exames aí. E curtiu o São João, viu? Olha, na sexta-feira essa entrevista do Moacir repercutiu muito, viu, seu repórter? Uma repercussão tremenda a entrevista do Moacir Leite Júnior aqui no Tropa de Elite. E logo depois, a assessoria de comunicação, inclusive tem uma matéria no nosso site bacana, programatropadeelite.com.br, e essa informação de que o prefeito Marão cumpriu uma agenda extensa lá na capital baiana e buscou essa questão do nosso aeroporto. O aeroporto de Ilhéus, o aeroporto Jorge Amado, chefe do Poder Executivo, ele participou de audiências com membros do staff e do governo do estado da Bahia, e entre essas demandas mais urgentes estão as obras de conclusão do aeroporto Jorge Amado, cujo essa demora desse serviço aí, rapaz, tornou um gargalo, viu? Um gargalo logístico. Moradores do Pontal estão sofrendo, comerciantes estão sofrendo, seu repórter. As empresas ali que operam no nosso aeroporto também estão tendo uma dor de cabeça que, fale-me Deus, Nossa Senhora. E ainda emenda esse gargalo, né, com a intervenção também ali da duplicação, segunda etapa da duplicação. O secretário estadual de infraestrutura, o Sérgio Brito, né, dialogou com o prefeito, com o Marão, falou dessa requalificação, urbanização da Zona Norte, que também está dando o que falar, rapaz, está tendo acidente, o pessoal está furando bloqueio. Tem que ter boa vontade também, o povo, viu? Tem que ser dos dois lados. É mão dupla, seu repórter. E aí, essa situação do nosso aeroporto. Agora, o Moacir também, em entrevista, ele cobrou a união da nossa região em prol do aeroporto do Cacau, o Aeroporto Internacional do Cacau. Eu estou vendo esse aeroporto demorar de sair. O nosso aeroporto, que já tem aí o aeroporto Jorge Amado, né, o projeto se arrastando, e um prejuízo tremendo. E o Moacir, né, ele pedindo a união de setores em prol da construção do Aeroporto Internacional da Costa do Cacau. Essa matéria aí no nosso site, na entrevista com o querido prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior. Vou dar mais uma passada no nosso WhatsApp e vamos dar moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Escarpita. Bom dia, Mario Santos. Muito buraco, viu, rapaz? Tá tudo travado aqui no sol e mar. Vamos pro trabalho, né? Os estudantes estão tristes. E aí, muito buraco, os ônibus não estão passando. Que situação é essa aí, rapaz? David, lá de Canavieiras. Bom dia, Mario Santos e Escarpita. Todos os dias ouço a programação da Gabriela FM. Tô com saudade de vocês no Facebook, rapaz. Gosto muito de ouvir a Gabriela FM. A gente vai estar de volta aí com a live do Facebook breve, tá certo? Tá aprimorando aqui, trocando as câmeras, vai ficar show de bola. É o Vaguinho lá da Fazenda São José também, olha só, foi massa, viu? Foi massa aqui a festa, né? A festa em Uruçuca. Um abraço, rapaz. Ê, danado. Diz que a mulher tem família lá em Tapetinho, né, seu repórter? Ai, rapaz. É muito triste essa situação, viu? Muito triste essa situação aí. Inclusive amigo do seu repórter, da mulher que foi presa, né, acusada de matar marido e filhos, muitos amigos dizendo, ó, eu os conhecia, mas nunca imaginei que ela pudesse fazer tão brutalidade. Eu também comecei o programa perguntando isso aí. Érico Matos, um abraço para você, Érico Matos, um abraço. Gildo Oliveira tá lá em Uruçuca, tá ligado no Tropa de Elite, na metralhadora da informação, pedindo um alôzão aí pro primo dele, Dinho, o Dinho da Segundinha lá em Juerana, Thiago Santos do Mambap, Marcos Gargamel, olha, bom dia, equipe da Gabriela FM, aqui é Alex de Serra Grande, Ramal do Gavião, e manda um abração para todos, hein? Já tá tudo organizado aqui para a festa do Ramal do Gavião, dia 23, muito forró. Desde já agradecendo aí a divulgação. Um abraço aí, um abração pro Danilão, o vereador Jardel, aquele abraço. Alô, Serra Grande! Olha, bom dia, Escarpito e Marinho Santos, que o nosso grandioso Deus possa abençoar esta semana. Bom dia, família Gabriela FM, não quero me identificar. Segundo fontes, o que está acontecendo? Na Zona Sul, aí fica difícil, né, rapaz? Tem que, ó, pra fazer uma denúncia dessa aqui, tem que ter prova. A gente trabalha, né, com denúncia fundamentada, tá certo? Kleber do São Domingos, um abraço pra você, Kleber Creuza, lá do Nossa Senhora da Vitória. Alô, dona Creuza, bom dia, bom dia. Fala com a gente, dona Creuza.
E meus amigos, Mário Santo, Robertinho Scarpita, que Deus esteja no caminho de vocês, abençoando, guiando, fortalecendo e dando direção a cada hora que vocês acordarem.
Amém.
Marinho Santos e Robertinho Scarpita, que vai o meu desabafo. Tiraram a lotação como o prefeito fez agora. A gente passa 2 horas no ponto de ônibus e esperando um ônibus. Viu? Dia de domingo não tem ônibus para o distrito como São José, Ponta da Tulha. Viu? Todo mundo. Como é que a gente vai ficar numa situação dessa? Porque a valência da gente era a lotação. Agora não tem a lotação. O pobre vai viver de quê? Quem trabalha?
Valeu, dona Creuza. Um abraço. Já já tem mais áudios aqui na metralhadora da informação. Eu vou trazer essa notícia da PPI e PLB e logo depois mais um giro regional. Você ligado acompanhando aqui o Tropa de Elite. A justiça decidiu, viu? A PPI e PLB é a única entidade legal para representar a categoria dos precatórios do Fundef, decidindo a justiça. É a única entidade, gente. Martelo batido. A juíza Karine Nassini da Silva, da primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus, indeferiu o pedido de ingresso da Associação Defensora dos Interesses dos Profissionais Ativos, Aposentados, Pensionistas e Herdeiros da Educação, como litisconsorte. Vai ser, é um ativo facultativo do processo, visto que não se constitui em parte legítima. É, e não demonstra preenchimento dos requisitos legais para tanto. Criada há menos de um ano para representar uma pequena parcela de beneficiários, de acordo com a juíza, a entidade que reivindicava sua inclusão só poderia ter responsabilidade para fins de legitimação de interesse constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil, bem como a pertinência temática entre as finalidades institucionais e o objetivo da demanda. A busca pelo benefício, que continuará sobre a tutela da PPI e PLB, que há 44 anos representa a luta da categoria, resultará no pagamento para quem trabalhou no período de 98 a 2006, proporcional ao tempo e jornada de trabalho. A ação do sindicato deverá beneficiar mais de 1.000 trabalhadores em educação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos para Itabuna, Manuel Messias. Bom dia, Manuel. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções de espuma, tecidos e varão para cortinas aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção do amigo Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de nossa cidade. E o Tribunal de Justiça da Bahia determinou a delegação do primeiro e segundo tabelionatos de notas de Itabuna por uma única delegação, unificando o serviço. A medida causou profunda preocupação da população e dos profissionais que se valem do serviço, a exemplo de advogados, corretores, contadores e empresários. Com o ato do Tribunal de Justiça, funcionarão apenas 2 tabelionatos aqui no nosso município. Itabuna conta com mais de 210 mil habitantes e o fechamento do terceiro tabelionato resultará em extremo prejuízo para a nossa cidade, pois serviços como divórcio extrajudicial, inventário extrajudicial, reconhecimento de firma deixarão de ser ofertado através de mais um tabelionato. Meus amigos, no setor policial, movimentação no final de semana. 2 corpos encontrados perto de condomínio. 2 corpos foram encontrados perto do condomínio Aurora, localizado no bairro São Pedro, aqui em Itabuna, na madrugada do último sábado. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia e removeu os corpos. As vítimas apresentavam sinais de tortura e perfurações por arma de fogo. Um deles estava com as mãos amarradas e o outro tinha um ferimento profundo na cabeça, além de os dedos dos pés estarem cortados. A suspeita é de que os corpos foram desovados no local, pois moradores afirmam não conhecerem as vítimas e não ouviram tiros nem gritos. Os dois homens mortos já foram identificados. Juliano Lima Pinheiro, 20 anos de idade, era morador da rua Ana Francisca, no bairro Santo Antônio, aqui em Itabuna. E José Ricardo Ribeiro, que era motorista de aplicativo, também aqui em nossa cidade. 15º Batalhão de Polícia Militar apreende drogas em operação no bairro Maria Pinheiro. Em uma operação policial realizada pelo 15º Batalhão da Polícia Militar, uma guarnição aí foi até o bairro Maria Pinheiro e encontrou uma quantidade significativa de drogas apreendida aqui em Itabuna. A ação, portanto, ocorreu quando uma guarnição da Rotan realizava rondas no bairro Maria Pinheiro. Ao avistarem diversos indivíduos em atitude suspeita, que ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga em direção a um matagal próximo e aí os policiais decidiram realizar uma busca no local, onde encontraram um balde enterrado contendo diversos materiais ilícitos. Todo o material apreendido foi encaminhado ao complexo policial para as medidas cabíveis. Falamos em nome de Irado Plásticos, que está com grandes promoções: espuma, piso moeda, corvim, lonas, napa e tudo para capoteiro e estofador aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé. A direção do amigo Galchão, de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite,
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 7:46 na Bahia, hein? Bom dia, bom um abraço dia. Pra ele, flamenguista, homem da plataforma 360, Marco Aurélio. Aquele abraço pra você, viu, Marco Aurélio? Obrigado pelo carinho aí. A plataforma 360, o seu evento pode ser ainda mais atrativo com a melhor plataforma de vídeo da região. Ele é os 360, viu? A plataforma 360 é a febre, gente, do momento. E faz você bombar com os vídeos nas suas redes sociais. Atendemos casamento, formaturas, confraternizações, eventos do mundo em geral, viu? É parceiraça do Tropa de Elite. Ligue 739-88-35-1590. Tem o Instagram aí, ele é os 360 graus, viu? Marco Aurélio, quando o Vitória chegar lá, ó, chama aí o Marinho Santos pra gente fazer um vídeo massa nessa plataforma 360. É show, viu, seu repórter? É, a galera gosta pra caramba. Benechou, aquele abraço pra você. Gente, dia 28 de junho, aniversário de Ilhéus, aniversário da nossa querida Gabriela FM, 31 anos. E o Bad Boy tá preparando uma programação massa, o nosso coordenador aí. É, vem muitas novidades mesmo pra você. Seu repórter Marinho Santos, muita gente ainda, né, acompanhando esse caso, esperando a gente atualizar mais notícias sobre essa tragédia, né? Essa mãe que matou o companheiro e os dois filhos, seu repórter, casal de filhos.
É, Scarpita, Maikele Mendes, ela tem 26 anos, foi detida por suspeita, ou seja, acusada de ter matado o filho, a filha, duas crianças, né? E o companheiro dela. Esse fato ocorrido na Avenida Princesa Isabel, Rua Santa Inês. Os três corpos foram encontrados manhã de ontem no interior da residência onde ela morava com a família. E logo em seguida a polícia localizou. Ela foi localizada
no Suca,
depois,
né,
da notícia que três pessoas haviam sido encontradas sem vidas lá em Uruçuca. A suspeita é que as crianças e o companheiro tenham sido mortos por envenenamento. A suspeita, conforme informações da Polícia Civil, colocou chumbinho na comida do marido, mais os filhos de 4 anos e 1 ano e 7 meses também fizeram a mesma refeição e acabaram morrendo. As vítimas foram identificadas como Marcos Paulo Mendes Santos, ele tinha 23 anos, Benjamin Cleito Mendes Barreto Santos e Rosimeire Mendes Barreto Santos. A Maikele Mendes foi detida no município de Uruçuca. Ela foi ouvida no núcleo de homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, na 7ª Coripim, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre a motivação para o envenenamento das vítimas. Por que que ela envenenou o marido e o casal de filhos? Aí é a pergunta, né? Com a palavra, o delegado...
Ela já confessou, né? Confessou. Lá na 7ª Coripim, ela confessou. Foi ela.
Vai ter que pagar agora, viu?
Agora, seu repórter...
Vai ter audiência de custódia hoje.
Isso. Né? É expectativa, né? Eu tenho certeza que ela será encaminhada para o conjunto penal. Lá, a ala feminina do presídio lá em Itabuna. Eu tenho certeza disso. Agora, tem dois pontos aí. Esse questionamento que a gente faz, o que leva uma mãe a cometer uma loucura dessa, tirar a vida dos filhos, quando na verdade tem que proteger, e a questão do compartilhamento das fotos nas redes sociais. E é outro fato também que está demais, gente. Uma tragédia. E as fotos rapidamente se viralizou. Ó, viralizou legal, em grupos de WhatsApp, todo mundo recebendo, todo mundo compartilhando. Mais amor no coração das pessoas.
Será que ela vai ser mantida presa preventivamente ou a justiça vai conceder liberdade provisória com medidas cautelares?
Acredito eu, seu repórter, que da audiência de custódia ela já siga para o presídio, viu?
Eu também acredito, sim. Acredito que a justiça vai fazer não, justiça.
Não sou advogado, né? Mas acredito, não tem como. Não tem como. Olha, na Bahia, gente, 97 novos municípios poderão solicitar o credenciamento de unidades pelo Farmácia Popular. É, remédio barato pro nosso povo. O remédio tá custando caro, viu? Tá caro, tá que tá caro o remédio, viu? E a gente vai aqui seguindo com a metralhadora da informação. Os ilhéenses ainda sofrendo com estragos causados pelas chuvas intensas. Olha, nós vamos estar fazendo uma visita aí. Padre Valdir é o padre responsável lá pelo abrigo São Vicente. Eu vou convocar aqui o secretário de Ação Social. Eu tenho certeza que Ruben Newton tem um coração gigante também. Ruben Newton Silva, secretário de Ação Social. A gente precisa unir publicitários da cidade de Deus, imprensa. A gente precisa ajudar o abrigo, senhor repórter. A situação está ficando difícil no abrigo São Vicente. A gente, no finalzinho do ano passado, fizemos uma campanha aqui com os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, os nossos ouvintes. Conseguimos dar uma TV de 60 polegadas, mas o custo é alto para se manter. E muitas famílias abandonam os seus idosos lá no abrigo.
São filhos, filhas, que deixam o pai no abrigo e nunca mais voltam para ver.
Então nós vamos bolar aí uma campanha, né? Vamos ajudar leite, para doação de leite, fraldas geriátricas, a demanda é grande. Vê o que é que a Secretaria de Ação Social, através do Ruben Newton, pode ajudar a gente. Eu sei que já tem a participação lá, mas a gente precisa ver a turma da enfermagem também, a da fisioterapia. Nós vamos mobilizar aí, tenha certeza disso, Padre Valdir. Quando nós estivemos aí em dezembro, a gente falou, Padre Valdir, o abrigo tem dois soldados, Marinho Santos.
Marinho Santos!
E Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tenha certeza disso. A Gabriela FM, o nosso diretor-geral Valderico Júnior, que também nos acompanhou naquela entrega, viu de perto o que é manter um abrigo como o nosso abrigo, o Abrigo São Vicente.
Aproveitando, mandando um abraço ao Padre Genário. Padre Genário, que está sempre ligado no Tropa de Elite. Um abraço, viu, padre? E o Zé Mascate também, o Zé Mascate do Povão.
Zé Mascate do Povão, rapaz. Zé Mascate do Povão. Olha, o vereador Fabrício Nascimento está solicitando a implantação da linha de ônibus, o ESC Olivença. Tomara, viu, rapaz? O pessoal sofre. E a Bahia ganhando aí mais 350 novos bombeiros. Vai lá no nosso site, matéria no programa tropadeelite.com.br. Bom, seu repórter, o Paulo José, esse acidente, outro acidente também, dessa vez nas estradas, foi envolvendo um ônibus da Águia Branca, né, e um carro ali pertinho de Arataca, BR-101, no Trevo, né? O Paulo José acabou não dando tempo para participar no programa de hoje, mas eu tenho certeza que a gente vai estar atualizando aí essas informações. Final de mais um Tropa de Elite, agradecer a audiência, a paciência de todos e vamos embora. Ele tá com saudade, rapaz, Chico Preto, chocolate amargo.
Ilhéus tem mil maravilhas, e a Lagoa Encantada é uma delas.
Ah, um abraço aí, amanhã a gente volta.
Amanhã, acabou.
Amanhã é o último Tropa de Elite antes do São João, né? Na quarta-feira a gente já vai ter a programação de forró da Gabriela FM. Uma festa danada, muito licor, forró e arrastapé. Amanhã o nosso convidado
é o Paulo Gannen, empresário Paulo Gannen, ao vivo aqui no Tropa de Elite.
Vamos nessa!
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Escarpita.
Um show de rádio pra você.
Vamos que vamos, vem aí Renatinho Bad Boy na Supermanha da Gabriela FM. Daqui a pouquinho um podcast liberado. Valeu, Leão, valeu, Bahia. Até amanhã, bem cedinho, a partir das 6. Acabou.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.